Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Olá, Zé.
Olá, Marisa.
Creio que esta semana não temos muita escolha.
Sim, vai ser monotemático.
Exatamente, até porque está a decorrer uma investigação sobre possíveis casos de corrupção no Parlamento Europeu, que não deve apenas restringir-se ao Parlamento Europeu, mas isso já são suposições. E de facto isto põe em causa muitas coisas, mas desde logo chama a atenção para um problema de fundo que é, neste caso do Qatargate, estamos perante uma situação que parece configurar uma rede organizada, uma rede criminosa organizada, com pagamentos em dinheiro, tudo aquilo que já se conhece, mas que é, como dizia, a questão de fundo, que é a forma como funcionam as instituições europeias no seu mecanismo regular de funcionamento, naquilo que é considerado prática legal, mas que é uma permeabilidade enorme aos grupos de interesse e aos lobbies, e que nós, aliás, denunciámos em várias situações, nomeadamente quando foi a questão da BlackRock contratada pela Comissão Europeia para assessorar a política de combate às alterações climáticas e outras, e casos recentes, como foi da troca de mensagens entre a Presidente da Comissão Europeia e o CEO da Pfizer a propósito das vacinas no quadro da Covid-19. Portanto, obviamente, não vamos aqui simplificar, não vamos confundir o que é corrupção e crime organizado com o que não é, mas há um funcionamento, uma lógica de funcionamento das instituições europeias que propicia isto, de certa forma.
Sim, este caso é um caso de corrupção à moda antiga, digamos assim, corrupção feita com malas de dinheiros, com dinheiro, isto é uma história de filme. Mas na realidade, quer dizer, a corrupção realmente existente atualmente passa mais por outro tipo de mecanismos, em que a questão das portas giratórias tem um papel central. E há um número muito preocupante de pessoas que saem das várias instituições europeias para setores da indústria, para lobbies, para desempenhar atividades que lançam sempre uma suspeita, mesmo que não tenha havido corrupção propriamente dita, porque é impossível não pensar que muitos desses cargos sejam recompensas por serviços prestados quando exerceram funções de representação. E o grande problema da corrupção nas instituições europeias situa-se um pouco nesta zona de ambiguidade moral, que é vista com uma enorme permissividade, quer no Parlamento, quer na Comissão Europeia, quer no Conselho, em todo o lado. Isto é visto com uma naturalidade enorme. Aliás, outro caso que tivemos neste mandato foi o caso do Farkas, que sai de uma instituição de supervisão financeira diretamente para um lobby. Também temos o contrário. Também temos pessoas que vêm diretamente, por exemplo, o atual presidente da autoridade bancária, que era lobbyista do Santander, o José Manuel Campa, e no fundo a falta de clareza nestas relações é pasto para uma corrupção que ainda por cima é muito mais difícil de perseguir, porque não se faz com malas de dinheiro. Se faz com a gestão de carreiras altamente duvidosas, sempre a andar para trás e para diante entre o setor público e o setor privado, e esperemos que os estragos que este escândalo fez à reputação do Parlamento Europeu motivem o Parlamento Europeu para olhar mais a sério para estes problemas.
Sim, neste caso em concreto, agora estamos num processo de revisão de tudo o que foi aprovado, o que foi discutido e o que não foi, a propósito do Qatar. Há suspeitas desta rede se estender, e agora já com alguns dados também, não apenas para o Qatar, mas também para Marrocos e outros países que poderão estar envolvidos. mas de facto houve impactos diretos. No caso do Qatar, nós sabemos bem o que foi a dificuldade de conseguir agendar uma discussão parlamentar sobre a violação dos direitos humanos e direitos de trabalhadores durante o processo para a construção dos estádios no Mundial e o que é a vida cotidiana no Qatar em relação a essas violações. E depois o que foi votado, que foi uma resolução muito, digamos, suave. Não ter havido, não soaram alarmes com tanta gente a mudar de posição, nós estranhamos, mas longe de imaginar o que estaria por trás disto, mas de facto houve, como estava a dizer, uma dificuldade. O nosso grupo parlamentar procurou agendar debates sobre o Qatar e resoluções durante mais de um ano, muito antes de começar o Mundial, e nunca houve maioria dos presidentes dos grupos parlamentares para se conseguir agendar estas questões. Portanto, agora está a rever-se todas as decisões em relação a vistos, em relação às companhias aéreas, em relação à própria resolução que foi aprovada, e bem que se deve rever. Mas lá está, há influências daquelas que não são em casos tão extremos como este que foi identificado, que vão ficando e vão fazendo o aqui, não é, do direito comunitário ao longo de décadas. Tivemos também casos noutras instituições, desde logo o próprio Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, não foi muito pacífico, nem é, ter passado a Comissão Europeia para a Goldman Sachs. Mas, de facto, abre aqui uma questão.
Mas não aconteceu nada.
Houve críticas, mas é. É isso. Mas abre aqui uma questão essencial, que é: a Presidente do Parlamento Europeu disse que nada vai ficar como dantes, que não voltamos ao business as usual, e na realidade o que nós estamos a ver são anúncios de comissões de ética, são anúncios de maior transparência no registro do lobby, incluindo agora os países terceiros e não apenas as organizações, mas nada de fundo em relação àquilo que é a prática comum, e portanto eu diria que é mais business as usual do que outra coisa qualquer.
Sim, para esta conversa tremendista da Presidente da Comissão, esperava-se pelo menos medidas um bocadinho mais musculadas até sobre as outras variedades de corrupção em que a própria Comissão é reincidente, quer ao nível de técnicos, quer ao nível de comissários. O trânsito entre a indústria e a Comissão Europeia é elevadíssimo e, enfim, para se dizer nada será como antes, era preciso apresentar propostas bastante mais concretas e mais eficazes. Até porque este caso em específico também tem uma dimensão de relações externas da União Europeia, ou seja, o Qatar e, se confirmar, também Marrocos e outros países, ao corromperem deputados ao Parlamento Europeu, estão a ingerir no funcionamento democrático da União Europeia e também dos seus Estados-membros indiretamente, por exemplo, a questão dos vistos afeta todos os países, e isto também tem que ter consequências diplomáticas. Mas, de facto, todo o processo da resolução do Qatar é extraordinariamente preocupante do ponto de vista da eficácia que uma atuação deste género acabou por ter na atuação do Parlamento Europeu.
Sim, na realidade nós estamos a identificar um grupo restrito ainda de indivíduos corrompidos, supostamente, ok, há algumas situações de flagrante delito, portanto é difícil não haver aqui um indício muito forte, mas há um processo judicial a decorrer, e no entanto isto foram decisões aprovadas por maiorias largas, portanto é preciso perceber as ondas de choque que tem e as peças que são escolhidas para interferir depois num processo de decisão que envolve a maioria de deputados, e obviamente não são todos corruptos, claro. Felizmente, estão longe disso, e acho que também devemos fazer um bocadinho esse discurso, ou seja, mas de facto o impacto foi vasto e continua a ser vasto. Eu lia hoje um artigo de opinião que chamava a declaração da nossa Presidente Roberta Metsola uma masterclass de comunicação, mas que era só isso, e com um vazio completo depois em relação às propostas. E relembrando também o que ainda foi recentemente a eleição da presidência, das vice-presidências, da administração do Parlamento, tudo isso, aliás, aqui nesta casa, a transparência não existe, nem mesmo quando estamos a falar da vida interna e dos cargos do Parlamento.
Bem, eu mesmo a masterclass de comunicação, parece-me que a frase de que o Parlamento Europeu está sob ataque é uma frase extraordinariamente infeliz, ou seja, Eu presumo que o que estaria na cabeça de, ou melhor, espero que o que estaria na cabeça de Roberta Metsola era a ideia de que quem queria fragilizar o Parlamento Europeu como a única instituição democrática da União Europeia ia aproveitar este escândalo, o que é verdade, né? Mas não se pode simplesmente fazer uma declaração tão vaga a esse respeito, sob pena de se pensar que esta investigação é um ataque ao Parlamento Europeu, e isso não, não, é. Não é. Esta investigação
é a justiça a
contribuirá, contribuirá para que o Parlamento Europeu passe a ser um local mais frequentável, esperamos nós, ou seja, exatamente, que a investigação não deixe pedra por virar, como tu disseste numa entrevista, para que possamos retirar do Parlamento Europeu as pessoas que claramente não estão à altura do mandato que lhes foi confiado.
Acho que vamos voltar a este tema mais vezes, por
sim,
isso.
Sim, não é a última vez que falamos
disto. Daqui, até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já!